Muito obrigada, senador. Apenas para tranquilizá-lo, quero lembrar a todos, apesar de Vossa Excelência conhecer bem, que nós temos do Cerrado brasileiro 51% preservado, intacto, à disposição para as futuras gerações e para que os estudos. Senhor presidente, para que os estudos possam ser continuados. Mas o que nós estamos, na verdade, querendo é transformar o aquecimento global numa oportunidade. Porque se existe 50 milhões de terras degradadas, nós temos pesquisas e pesquisadores suficientes para transformar essas terras degradadas em terras extremamente férteis, que como o programa ABC do governo federal, que eu não tenho o menor constrangimento, apesar de ser da oposição, elogiar uma boa ação, que é o programa ABC, que foi criado no governo passado, mas só agora está sendo liberado, que é para recuperação de terras degradadas e também plantio de florestas. Programa ABC, que todos os brasileiros produtores rurais possam tentar alcançar este financiamento, inclusive para o plantio de eucaliptos. Mas o que nós estamos, na verdade,
Senadora
Hollenberg,
Cássia.
um minutinho, senadora Vanessa. O que nós estamos, na verdade, trabalhando não é contra a reserva legal, não é a favor do desmatamento. Nós estamos atrás de manter os percentuais hoje. São 27% apenas do território nacional disponíveis para o arroz com feijão, como eu disse aqui agora há pouco. Para todas as culturas, para carnes, frango, porco, cabrito, carneiro, boi, vaca, tudo, todas as frutas, todos os grãos estão em 27% do território nacional. Quer dizer, a produção brasileira hoje está espremida na parede e ainda estão tentando arrancar produção do chão, muito mais do que arrancar produção do chão, o que estão querendo é que arranque produtores rurais do chão como se fossem ervas daninhas. E os produtores são heróis, na verdade. Conseguiram em 45 anos tirar o Brasil de subdesenvolvido e trazer o Brasil para o desenvolvimento. Tirar o Brasil de um grande importador de comidas e trazer o Brasil para autossuficiente. E aqueles que gostam de divulgar que o Brasil e o agronegócio só produzem para exportar, eu quero dizer que também não é verdade. Estão faltando com a verdade. De tudo que nós produzimos no país, do Oiapoque ao Chuí, nas pequenas e médias e grandes propriedades, 70% de tudo isso é consumido pelos brasileiros. Apenas 30% que é exportado para outros países. E assim mesmo, esses poucos 30% representa para o Brasil um dos maiores exportadores de comida do mundo. Nós somos o maior exportador de carne do mundo. Isso porque a carne brasileira, toda produzida aqui, é consumida 80% aqui. Com 20% de carne que nós exportamos, nós somos o maior do mundo. Eu tenho muito orgulho de reconhecer essa situação. Agora, nunca vi os ambientalistas também reconhecerem que o Brasil é a segunda maior floresta do mundo. Adivinha quem é a primeira e a terceira? A primeira do mundo é a Rússia e a terceira é o Canadá, por motivos óbvios. É só gelo. Não interessa em arrancar a plantação nativa, porque não produz nada. O único país do mundo que de verdade está abrindo mão de terras produtivas, de terras agricultáveis, para o bem da natureza, somos nós, brasileiros. E por isso não podemos aceitar, eu peço a reflexão de todos os colegas senadores e senadoras. Nós estamos trabalhando no relatório do Aldo Rebelo para manter, para não arrancar de nossas mãos a produção em apenas 27% do território nacional. Senador Valdemir Mimoca, a senadora Vanessa pediu aqui na frente, por favor, senadora Vanessa do Amazonas.
Eu serei breve, senadora Cátia. Primeiro, cumprimentar Vossa Excelência não apenas pelo pronunciamento, mas por sua luta em defesa do desenvolvimento nacional e, sobretudo, do setor primário da agricultura brasileira. Cumprimento Vossa Excelência. Segundo, registrar que eu acho que nós estamos num bom caminho. Por algumas razões, e somente algumas razões, o Código Florestal não foi aprovado na semana passada. Entretanto, eu não tenho dúvida que ou nessa ou na próxima semana a Câmara deverá aprovar o relatório do deputado Aldo Rebelo e o projeto ser remetido a essa casa. Eu quero destacar também o empenho que teve e que está tendo o relator Aldo Rebelo. E, de fato, acredito que esse novo Código Florestal ele vai observar essas duas preocupações maiores. Primeiro é como fazer com que o Brasil continue sendo uma grande potência na produção de alimentos. e ajudando na segurança alimentar do mundo inteiro. E, segundo, garantir a preservação ambiental, porque não é verdade, senadora Cátia, Vossa Excelência sabe disso, que a floresta em pé não é produtiva. A floresta em pé é produtiva também, se trabalhada com manejo, se investir na ciência, na tecnologia, na transformação da natureza em produtos com alto valor agregado. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, senadora Cátia, e acho que o acordo que está sendo encaminhado com os setores produtivos, ambientalistas, com o governo, com a presidência da República, é um acordo que devemos todos respeitar, porque o código que está se mostrando à nossa frente é uma das melhores leis que o Parlamento brasileiro deverá produzir. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e pela luta em favor do país. Obrigada,
muito obrigada, senadora.
Senadora
Vanessa Graziottin, do PCdoB, do partido de Aldo Rebelo. Parabenizar o apoio irrestrito que o PCdoB tem dado ao Aldo Rebelo, fortificado aquele brasileiro que tem lutado pelo Brasil, não é ruralista e nem ambientalista, é apenas um brasileiro correto, leal, honesto, digno e verdadeiro, corajoso. Graças a Deus, o relatório está entregue em boas mãos. Dizer que o relatório de Aldo Rebelo contempla 100% a vontade dos produtores rurais não seria verdade, mas de forma democrática, nós estamos aceitando o que foi possível.
A mesa solicita à senadora Cátia de que, na medida que nós temos vários oradores inscritos aqui, e os apartes, vamos conceder para a Vossa Excelência, para entre a sua fala e os demais apartes, 5 minutos.
Oi, agradeço a sua paciência e a compreensão dos colegas, mas eu termino aqui as minhas palavras apenas lembrando que, se nós estivéssemos produzindo hoje, com a tecnologia de 1970, produzindo 150 milhões de toneladas, com a tecnologia de 1970, 60, 70, nós precisaríamos do dobro de área que nós estamos produzindo hoje. É uma poupança verde elaborada voluntariamente pelos produtores rurais. Sem saber que o debate do meio ambiente ia existir, os produtores rurais economizaram área e aumentaram a produtividade, buscando tecnologia, com a ajuda da Embrapa, com a ajuda de toda a Academia Nacional, para nós transformarmos na melhor e maior agricultura do planeta. E isso é extraordinário, é um patrimônio incalculável. E este mapa, senhor presidente, a distância é grande, mas pelas cores dá para ver. Este verde escuro é o Brasil. E nós estamos pedindo apenas esta parte amarela, que continue na mão dos produtores rurais. É apenas essa faixa que hoje está disponibilizada para a produção de alimentos no país de forma proporcional. E o grande detalhe, a grande dificuldade da votação do código a semana passada foi a emenda apresentada pela oposição, porque o governo viu que a emenda da oposição era a vontade de todos, não era da oposição. Teve um consenso em torno do projeto do Aldo, mas a base, porque este assunto não é mais partidário, este assunto é suprapartidário, esse assunto é da nação. E a Câmara Federal, por unanimidade, quer votar a emenda que, por um acaso, foi apresentada pela oposição, que é a consolidação de toda a produção de alimentos na beira dos rios. Eu quero lembrar aos companheiros aqui, aos amigos, que os pequenos agricultores deste país dificilmente estão longe das margens dos rios e não são ervas daninhas para serem arrancados de lá. Preservar não significa não ocupar, porque muito mais prejudicial ao rio são aqueles milhares e milhões de brasileiros que estão longe da margem do rio, mas jogando em todos os rios do Brasil todos os dejetos e a falta de saneamento público. E não são meia dúzia de produtores rurais que ocupam as margens dos rios do Brasil que vai fazer mal ao meio ambiente e aos rios. E por que as ONGs não levantam a bandeira que nós todos somos parceiros? Cadê o dinheiro do saneamento básico? Então são 160 milhões milhões de brasileiros que moram nas cidades, jogando todo o saneamento direto nos rios, sem tratamento. Nós só temos tratamento de saneamento básico nesse país em 36% das cidades. E por que o seu Imazon, antes de caluniar os agricultores, não faz essa denúncia ao país? Aqueles que estão longe sem querer. Claro que as pessoas da cidade gostariam de ter água tratada, esgoto tratado, não tem, porque falta políticas públicas. Mas os maiores poluidores, repito, são aqueles que estão longe dos rios. Os dejetos que vêm das cidades sem tratamento e são jogados diretamente nos rios para que depois as cidades possam consumir essa água. Portanto, é uma hipocrisia imaginar que meia dúzia de pequenos agricultores deste país possam ser arrancados com a sua horta, com a sua sinicultura, com a sua pequena criação de frango, com a sua pequena rocinha de milho e arroz. Porque o grande produtor, senador Ivo Cassol, conhece a produção de soja. Está distante da margem do rio 500 metros para um grande agricultor. Não tem problema nenhum. Ele coloca lá uma bomba, coloca cano, faz irrigação e resolve o seu problema. Agora, os pequenos agricultores não têm condições de ficar longe das margens dos rios. E é este o grande problema na Câmara hoje. Porque os deputados entendem que 86% dos 5 milhões de agricultores do Brasil são pequenos agricultores. E mais da metade deles estão nas margens dos rios produzindo há dezenas e dezenas de anos. Agora, o plano de regularização ambiental poderá apontar o João, o Pedro, o José ou a Maria, se ele estiver fazendo alguma coisa errada, e que ele corrija o seu erro, porque nós temos técnicas hoje científicas, teses científicas, para corrigir o mal que possa estar sendo feito. Portanto, senhor presidente, eu encerro dando apenas uma parte ao senador Ivo Cassol e ao senador Moca, que pediram anteriormente um minuto para cada um, por favor.
Obrigado. É com alegria que eu quero... Ok. Obrigado. Eu quero parabenizar a senadora Cátia Abreu, dizer que a senhora é uma mulher guerreira e merece nota 10, especialmente quando nós estamos aqui defendendo os pequenos produtores. Os grandes produtores, presidente Jaime Campo, eles têm o que perder. Os pequenos não têm ninguém que defenda. E você tem que botar alguém na cadeia. Nós temos que botar todos os governos que passaram por esse país que não cumpriram a legislação que aí está. E agora querem pegar quem produz alimento, que bota na nossa mesa, botar eles nos bairros, botar nas favelas, para que os filhos venham se prostituir ou venham vender droga porque não tem outra coisa para fazer. Eu estou aqui, vou defender e vou continuar defendendo os pequenos produtores. A senhora deu dados fundamentais, são 31% total da área que nós estamos ocupando para produzir. Será que vão continuar tratando nós? Tratando quem produz esse país com bandido, os ambientalistas têm que começar a virar a maneira que está fazendo até hoje. A exemplo disso, a senadora Cátia Abreu, eu fui governador enquanto a ministra Marina Silva, ela foi ministra do meio ambiente, foi os piores anos que Rondônia viveu, porque ela foi uma vez no meu estado e não levou uma cibalena para ajudar, para preservar o desmatamento. E vem hoje aqui vir falar em questão de preservação ambiental. Então estou aqui defendendo quem produz. Não tem governo que me faz a cabeça. Sou da base do governo, mas vou defender o povo brasileiro, porque eles merecem, porque nós fomos votados para isso. Parabenizo a senhora, que continua defendendo o setor que produz. Obrigado.
Muito obrigado, senador Ivo Cassol, pelas suas palavras apropriadas e como conhecedor, morador da Amazônia, morador de Rondônia, um grande estado produtivo, mas com uma forte preservação ambiental. Valdemir Moca, Mato Grosso do Sul.
Senadora Cátia, você é objetivo, o presidente já está... Já estamos aí nos estertores finais do tempo de Vossa Excelência. Mas dizer duas coisas importantes. Eu quero só pegar, por que é que realmente a gente não mude esse discurso? Por que é que nós aqui não passamos a dizer o Brasil é de longe o país que mais preservou a sua mata nativa? O Brasil, apesar de tudo isso, é o maior exportador de carne, é o segundo ou terceiro de grãos. Tudo isso sem agredir o meio ambiente. É esse o discurso. Agora nós deixamos que aqueles que nunca preservaram, que devastaram todas as suas florestas, venham aqui ditar regra para nós. Eles não têm nenhuma condição de fazer isso. Então, parabenizo Vossa Excelência. Eu não quero exceder no meu prazo. Parabéns pelo discurso que Vossa Excelência faz hoje nesta casa.
Obrigada, senador Valdemir Moca, um grande defensor da agropecuária brasileira. E enquanto deputado...
Um minuto para Vossa Excelência concluir, senadora Cátia.
Colaborou muito em efetivar o relatório de Aldo Rebelo. O senador Paulo Davim, do Rio Grande do Norte, do PV, tinha me pedido uma parte. É o último.
Senadora Cátia Abreu, eu vou colaborar com o presidente, eu vou usar o hora liderança, tecer comentários a respeito do seu pronunciamento. Eu quero apenas parabenizá-la pelo pronunciamento. Eu acho que a gente deve estabelecer um diálogo absolutamente harmônico, onde cujo maior interesse, o interesse que sobrenade deste debate, é o interesse nacional. Eu acho que é legítimo que se tenha posições em defesa da produção. Eu também defendo a produção, defendo o agronegócio, respeito a importância do agronegócio do PIB brasileiro, mas também acho que a gente pode ter, sim, um desenvolvimento sustentável se a gente deixar de lado os fundamentalistas de lado a lado. Então, eu acho que a gente deve conseguir...
Senador Paulo Davinho, um minuto para concluir a parte aí, que nós somos moradores...
Por isso, não, eu não vou acrescentar. Eu farei os comentários do meu horário de liderança. Muito obrigado pela gentileza.
Obrigada, senador Paulo Davinho. E apenas para lembrar que o seu Rio Grande do Norte, o nosso Rio Grande do Norte, lá da terra do Zé Vieira, presidente da federação, o camarão, a produção de camarão está totalmente comprometida exatamente pelo rigor absurdo da legislação ambiental que impede com que o Rio Grande do Norte seja um dos maiores produtores e exportadores de camarão hoje do país. Muito obrigada, senhor presidente, pela paciência sua e de todos os colegas. Obrigada.